cumprimentar a Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar a população catarinense que nos acompanha via TVAL, Rádio Digital, saudar aqui também os nossos agricultores, nossas agricultoras, saudar também os vereadores mirins, os vereadores de Romelândia, a todos que nos acompanham. Em especial, gostaria de saudar também ele que está presente neste dia de hoje, o senhor presidente, que é o nosso vereador lá de Campos Novos, Adão Viatti, que faz uma visita ao Parlamento catarinense, e, por isso, boas-vindas. Mas gostaria de registrar, senhora presidente, a bela articulação que o movimento das mulheres agricultoras, que as mulheres agricultoras de nosso Estado, em conjunto com a Frente Brasil Popular, tem feito no dia de hoje. Os senhores e senhoras receberam em seus gabinetes, pelas mãos dessas guerreiras, dois ricos documentos, um deles com dados e argumentos vigorosos contrários à reforma da Previdência e um segundo em defesa da cadeia produtiva do leite na agricultura familiar catarinense. Também foi trazido a nós um documento intitulado Os Trabalhadores Não Cabem no Orçamento do Governo 2018. Não ao projeto de lei orçamentária proposto para 2018, que trata sobre os cortes dos recursos do INCRA, dos recursos para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar, Ministério de Desenvolvimento Social, da Agricultura e nas operações oficiais de crédito para a agricultura familiar. Nesse sentido, parabenizo essas guerreiras pela importante articulação e sintonia com as diversas forças políticas e sociais, inclusive hoje em Chapecó, se realiza um importante ato contra os retrocessos. E faço um apelo aos nobres pares para que nos debrucemos sobre esses documentos no sentido de compreender o quanto essas políticas de priorização do grande capital e da especulação em detrimento ao apoio dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar e também de nossa indústria nacional. Então, quero parabenizar esse movimento e quero dizer que nós não podemos permitir, deputado Sareta, deputado Padre Pedro, que esse retrocesso venha acontecendo no Brasil. E sempre falo que, da forma como está colocado, um agricultor vai morrer com o cabo da enxada na mão e não vai se aposentar. A mulher agricultora com dupla, tripla jornada de trabalho não vai conseguir se aposentar. Por que que o governo não faz uma política diferente, que não cobra dos banqueiros, que são os que mais devem, deputado Sareta, dos grandes conglomerados? Vejo aí o grande retrocesso. Os grandes conglomerados são os que mais devem à Previdência Social e o governo federal diz que a Previdência é deficitária. Por outro lado, o governo federal faz refis aos grandes ruralistas desse país. Está subestimando a inteligência e a capacidade do povo brasileiro. Isso revolta a gente, deputado Sareta. Revolta! Entregando o Brasil para os paraguaios, as usinas, agora para a China, querendo vender uma estatal brasileira, a nossa Eletrobras, por uma estatal chinesa. Nem sei se é vender ou querer doar. As nossas usinas, a Amazônia, os bancos agora que também estão no hall de privatização, já estimulando o PDVI, o PDV, para que os bancários se afastem dos bancos para permitir o sucateamento e o entreguismo por parte desse governo. Nós não podemos aceitar, não podemos. Nós aqui nessa casa não podemos ficar conivente com esse entreguismo que está acontecendo por parte do governo federal, deputado Padre Pedro. Não podemos. Muita honra, cedo a palavra para o deputado Sareta.
Deputado Valduga, queria parabenizá-lo por essa fala e por essas intervenções. Cumprimentar também aqui os representantes da agricultura familiar que estão aqui presentes e dizer que esse aperto e esse arrocho que o excelência também se refere, essa entrega de capital, está refletindo diretamente, inclusive, no aperto da situação econômica do país e, consequentemente, diminuição do consumo. E um dos itens da diminuição do consumo é o leite, que infelizmente hoje o produtor está pagando para produzir. Ontem ainda nós fizemos uma audiência com a Secretaria da Agricultura, com diversos líderes rurais, no sentido de que o governo faça, volte a ter programas sociais para compra de leite, distribuição, para aquecer a atividade que, infelizmente, está pagando para produzir. Então, deputado Valduga, essa entrega de patrimônio, esse corte de programas sociais importantes está ocasionando um arrocho grande, e a agricultura familiar é um dos setores que mais está perdendo, e nós queremos nos solidarizar e estar juntos, estamos juntos nessa luta para as melhorias que são necessárias. Parabéns também pela sua fala.
Obrigado, deputado Sareta. E aqui também dizer que nós estamos irmanados, junto com o nosso presidente da Comissão de Agricultura, deputado Natalino Lázaro, também, que faz um belo trabalho conosco, e também muito preocupado sobre a questão da bacia leiteira no nosso estado de Santa Catarina, deputado Natalino, que tem feito muitos debates, audiências públicas, e vem travando esse debate com os nossos agricultores, mas também com o setor produtivo. Mas que o tema que me traz a essa tribuna na tarde de hoje não difere em nada a luta de nossas amigas agricultoras. Desde que Temer sentou na cadeira da presidência da República, uma caixa de Pandora se abriu, assim podemos dizer, deputado Pedro, e libertou os monstros do desprezo pelo desenvolvimento nacional, do ódio ao povo, do privilégio de castas e do fascismo. Quero me deter no monstro do fascismo nessa parte da minha fala. O escritor e semiólogo italiano Umberto Eco elencou quatro características do fascismo, sendo elas: o culto ao velho dos saberes arcaicos, o rechaço do modernismo, vistos como o princípio da depravação, o culto da ação pela ação, como se pensar fosse uma forma de castração, o culto da ação pela como se pensar fosse uma forma de castração, o rechaço do pensamento crítico, o medo do diferente, um apelo às classes médias frustradas, nacionalismo exacerbado, a xenofobia, inveja e medo do inimigo, o princípio de uma disputa permanente sem abertura ao diálogo, o elitismo, o machismo, e misoginia, e o populismo qualitativo, que lança dúvidas sobre a legitimidade dos parlamentos. Olha só, o ovo da serpente do fascismo foi chocado no seio das manifestações que colocaram Temer na cadeira da presidência da República, e seus efeitos são identificados na onda de censura e rupturas com o bom debate e com o respeito ao contraditório. Nesse sentido, gostaria de socializar com os senhores e senhoras que protocolamos na tarde de ontem o projeto de lei 406.8/2017, que dispõe sobre a criação do programa Escola Sem Mordaça. Essa iniciativa foi construída em diálogo com a União Catarinense dos Estudantes, a UCE, num apelo de todas as forças estudantis das mais diversas universidades de todas as regiões do nosso estado de Santa Catarina, reunidas no Congresso da UCE, no município de Joinville. O projeto Escola Sem Mordaça pretende assegurar a livre manifestação do pensamento, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a livre expressão da atividade intelectual, respeito, a liberdade e apreço, a tolerância e a valorização do profissional da educação e a consideração da diversidade étnico-racial. Precisamos preservar o ambiente escolar de todo tipo de cerceamento de pensamento. A escola é o lugar do diálogo, do bom debate, do aprendizado, da convivência pacífica com as diferentes opiniões. O Escola Sem Mordaça quer fazer o contraponto à iniciativa de querer limitar a liberdade de manifestação do pensamento. É inadmissível que qualquer grupo queira oprimir e cercear o direito de professores e alunos de aprofundar o exercício do pensamento e da tolerância em sala de aula. Por isso, senhora presidente, seriam essas nossas manifestações, mas nós não podemos retroceder. Mais um minuto.
Mais um minuto, senhor deputado.
Não podemos retroceder. Estou apavorado e preocupado do que vem acontecendo no Brasil, das políticas que estão sendo reversas ao povo brasileiro, ao exemplo da reforma trabalhista, onde que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, o trabalho intermitente, da previdência social, onde que querem fazer com que os nossos agricultores, as nossas agricultoras morram com o cabo na mão e não possam se aposentar, da falta de uma política séria na agricultura, saúde, a exemplo que já há 13 anos a tabela do SUS não corrige e o governo federal deve para o nosso estado de Santa Catarina 300 milhões de reais. Então, senhora presidente, seriam essas as nossas manifestações e dizer que nós não podemos retroagir, né, da forma que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado.